Bom dia também a você que nos ouve nesta manhã. Uma alegria estar em Palmas, um pouco fria, mas é o normal. E isto faz viver que nós estamos sempre diante de desafios, mas ao mesmo tempo a normalidade que nos é exigida diante da vivência do dia a dia. Este momento, de fato, é significativo para a nossa diocese, bem lembrado, o quarto bispo diocesano. E este bispo diocesano, ele já está, chegou na segunda-feira, estamos nos preparativos em Francisco Beltrão. Ontem tivemos reuniões, hoje mesmo pela manhã eles têm alguns momentos lá em que vão sentar com os cerimoniários. Enfim, é momento de preparação. A nossa diocese, ela tem uma história significativa. Todos os nossos bispos que nós já tivemos, eles fizeram e vieram de uma forma muito bem clara e objetiva. Se nós olharmos Dom Carlos no início, depois Dom Agostinho, com todo o seu tempo aqui em Palmas, Dom José Antônio Peruso e agora, futuramente, Dom Edgar Xavier. Qual é a objetividade? É sempre conduzir a igreja conforme é próprio daquilo que é a missão do bispo. E qual é a missão do bispo? A missão do bispo é ser pastor, mas aquele que ensina, aquele que governa e aquele que administra, vamos dizer assim. É o pastor, é o profeta, o pastor que nos leva à vivência e ao testemunho da fé. Então, esta é a grande missão. De ensinar a partir da palavra, de santificar a partir dos sacramentos e de governar a partir daquilo que é proposto. E futuramente Dom Edgar tem ciência disso, porque aliás todos os bispos têm a grande compreensão disso, e agora nós temos a oportunidade de recebê-lo no próximo sábado, lá em Francisco Beltrão com a ordenação, mas aqui em Palmas, no domingo. Acredito que será uma grande festa, uma grande celebração para a Igreja de Palmas e para a Diocese de Palmas, Francisco Beltrão.
Bom, ontem até discutimos com Guilherme Zimmermann, a partir de levantamentos de dados para uma matéria a ser publicada na revista Olhar, sobre a trajetória dos bispos. Nós percebemos, Padre Geraldo, que dos quatro bispos, apenas Dom José era diocesano. Todos os outros bispos eram de congregações, ou franciscanas e agora palotina. Qual é, isso tem mudança na postura, na condução dos trabalhos em relação a ser diocesano ou ser um religioso de congregação?
Vejamos, não existe um critério básico como ponto de partida para a escolha, eleição e posteriormente a posse de um bispo. O que existe é uma certa, a gente chama escrutínio, né? Mas é uma certa investigação sobre a vida de quem é indicado. Na nossa diocese, bem lembrado, essa questão dos quatro, três nós já são religiosos. E se olharmos, o Dom Luiz também era religioso, que era também, estava no momento em Ampere. Mas isso não interfere em nada, porque quando se fala na questão da ordenação do bispo, no passado se dizia sagração, se fala da diocesaneidade, ou seja, o bispo, tanto é que se chamará bispo diocesano de Palmas, Francisco Beltrão. Para dizer o quê? A partir de agora, ele é claro, com o carisma que lhe foi formado, ele não pode esquecer de uma hora para outra, com a forma de seguir os ensinamentos, a proposta que Palote fazia, trazendo referência a Dom Edgar, ele não vai esquecer de uma hora para outra, mas o que vai estar à frente agora, a sua preocupação primeira é com a Diocese de Palmas Francisco Beltrão, e até então era com a província dos palotinos. Agora muda o foco, mas ao mesmo tempo isso é um dado que se refaz e se apresenta a partir das próprias indicações e das próprias averiguações que se faz. Então é um fato que também nós comentamos, né? Nós teremos o terceiro bispo diocesano religioso, mas acredito que isso não interfere em nada a postura de ser igreja com os desafios desses novos tempos.
Falando desafio dos novos tempos, na trajetória que a gente observa de Dom Carlos, depois Dom Agostinho, mais fortemente num tempo que a região estava se formando, enquanto contexto da sociedade, formando a sua tessitura social aqui, muitas ações de cunho político também foi necessário por parte do bispo. Agora menos, né? Porque as instituições estão mais fortalecidas e o papel da igreja, ele assume a sua centralidade, que é na condução da religiosidade. Como que se vê essa participação, por exemplo, do bispo nas decisões de conflitos sociais, de resolução, de moderador, diante da eventualidade de que isso possa acontecer?
A palavra da igreja, em muitas situações, tem sido aquela que consegue fazer um discernimento. E por isso que a palavra do bispo, e é essa grande necessidade de nós termos um pastor, não é que a gente pode caminhar bem sem bispo, né? Nós precisamos de um bispo, porque é aquele que nos faz caminhar, dar o direcionamento diante daquilo que é proposto. Mas vejamos, nós vivemos, o senhor bem mencionava, com o passar do tempo houveram mudanças das urgências. Uma época era a questão da construção do Sudoeste, outra época foi questão de uma certa sistematização, até mesmo a questão de logística foi um desafio. Por exemplo, quando se criou a Diocese de Palmas, Palmas era o centro. E a perspectiva de crescimento era muito grande, tanto é que aqui nós tivemos faculdades, a sede do Episcopado, nós tivemos o seminário, a catedral, tantas coisas. O passar dos tempos, essas logísticas foram mudando. Mas hoje o que se pede, o que se espera, por exemplo, a palavra da igreja, e aí o papel do bispo tem uma importância muito grande, é esta voz profética, principalmente neste tempo em que nós estamos observando mudanças de uma certa característica ou de características no processo cultural. Algum tempo atrás, nós, mesmo que houvesse comentadores e dizem que havia a corrupção nos bastidores, mas nunca ela foi tão apresentada como nos últimos tempos. Não sei se investigada, mas ao mesmo tempo apresentada. E esta apresentação, às vezes, se cai no modismo. É questão de outros valores que podíamos mencionar. Mas caindo no modismo, parece que tudo é normal. E quando se cria essa expressão, esta mentalidade do tudo normal, que nós precisamos de uma voz profética, cheia de esperança, e aí entra a voz da igreja. E a voz da igreja é pautada em cima da doutrina, da tradição, né, que é a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério. É esta doutrina que faz com que a igreja tenha esta voz da verdade da profecia. E para isso nós precisamos de um bispo. Por isso que o papel da igreja não é da porta da igreja para dentro. É para dentro, sim, mas ela tem que estar atenta e falar para fora. Aliás, foi o grande desafio que se apresentou a partir do Concílio Vaticano II, mais especificamente na Constituição Pastoral, a Gaudium et Spes. A igreja tem que ir para ser aquela que anuncia a voz da esperança, profetiza com clareza, com sabedoria. E esse é o grande desafio. O bispo, sendo pastor, é o primeiro responsável, conduz, orienta, e é aquele que também falará em nome desta igreja para o povo de Cesano. Ele tem esta abertura para o diálogo com o mundo social, para a questão das necessidades da igreja, até mesmo para a condução e formação do clero, e também a questão de formação e condução dos leigos. Por isso que nós precisamos, de fato, a igreja precisa, e nós precisávamos deste bispo nomeado. Ele foi nomeado. Pedimos tanto que o Senhor nos mandasse um bispo com um coração de bom pastor, como o coração do pastor do próprio Jesus. E neste momento nos enviou o Monsenhor Edgar. Então, este é o momento de a gratidão, esta espera, essa expectativa, de fato bem mencionada, era por todas as dimensões. Lembro-me que logo nos primeiros 3 meses, quando começavam as crismas, isso ia para todas as paróquias, o pessoal já perguntava, quando virá o bispo? Quando virá o bispo? E entre a vacância da diocese, que quando foi o dia que Dom José tomou posse em Curitiba, até a posse de Dom Edgar, serão 16 meses, ou seja, um tempo considerável. Quando se falava pouco tempo, ficamos aí 16 meses na espera e na expectativa. Mas acredito que agora virá e nos ajudará a caminhar.